Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em Antena. Nos próximos dois anos, a Escola de Enfermagem irá lançar 4 novos mestrados. A informação foi avançada à RUM durante a cerimónia dos 111 anos da única Escola Politécnica da Universidade do Minho, que integrou a Academia em 2004, ou seja, há 19 anos. No segundo semestre deste ano letivo, está previsto o arranque dos mestrados em Saúde Infantil e Enfermeiro de Cuidados Familiares. Já em 2025, a presidente da ESE, Esperança do Gago, espera que seja possível avançar com os mestrados em Médico-Cirúrgica na Pessoa em Situação Crítica e em Enfermagem de Reabilitação.
Já foi submetida a 3 ES, um mestrado quer em Saúde Infantil, quer em Enfermeiro de Cuidados Familiares. Ora, com o LIS, em que tem integrado não só o hospital, mas também os cuidados de saúde primários, temos aqui um todo que nos vai dar uma resposta às nossas ambições de desenvolvimento. A submissão dos outros dois está feita neste momento e deduzimos que é essa a nossa expectativa. Agora vai depender tudo das comissões de avaliação, etc. Mas se correr como este, em 2024-25, no limite 25-26, de ter mais dois.
Devido à recente alteração do Parlamento, que aprovou a atribuição do grau de doutor por institutos politécnicos, será possível à Escola de Enfermagem da Uminho ambicionar criar este novo ciclo de estudos. O reitor da Uminho, Rui Vieira de Castro, frisa a importância de várias áreas trabalharem em conjunto, de modo a enriquecer este projeto.
De facto, a possibilidade vai se abrir, agora é preciso encontrar, criar as condições necessárias para que aquilo que é possível se torne real. Sendo que aqui a Universidade do Minho tem uma circunstância especial, e a escola também, que é a da coexistência, numa mesma instituição, de um conjunto de áreas de formação que podem ser relevantes para este projeto. Estou, evidentemente, a pensar desde logo na própria escola de medicina, também da escola de ciências, também de algumas áreas da escola de engenharia, que podem ser relevantes para a construção de um projeto de formação ao nível do terceiro ciclo.
Os 111 anos da Escola de Enfermagem da Uminho ficaram também marcados pelo reconhecimento da sua primeira diretora, Alda Pacheco Murta, a título póstumo, e de Abel Gonçalves, que desempenhou funções na escola entre 1987 e 2023.
Uminho em Antena.
Daniela Braga considera que os governantes devem estar atentos às potencialidades da inteligência artificial, de modo a protegerem os cidadãos, embora veja mais oportunidade do que risco. A antiga aluna da Uminho foi uma das oradoras na sessão Navegando pelo Presente e Futuro da Inteligência Artificial, inserida no ciclo Conferência com Alumni da Uminho. Conselheira dos presidentes dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, refere que é necessário apostar no caminho da regulação, sobretudo ao nível dos dados.
Aos governos, o conselho é que tem que regular. O papel dos governos é proteger os cidadãos, porque a inteligência artificial neste momento, com todo o potencial, está a acontecer muito aquilo que eu chamo Wild West, sobretudo ao nível dos dados, que tem que ser regulado. E a regulação dará caminho a um caminho de certificação, em que as empresas que são certificadas vão poder atuar, vão ter a confiança dos clientes, enquanto que as outras que não têm, não terão. E esse caminho acho que se está a fazer mais rápido do que até em outro campo de conhecimento anteriormente feito.
Para o presidente executivo da Fundação José Neves, Carlos Oliveira, a inteligência artificial vai trazer uma enorme oportunidade de evolução aos sistemas de ensino.
Eu acredito que a inteligência artificial vai trazer uma enorme oportunidade de evolução aos sistemas de ensino e de educação de uma forma geral. Haja vontade e a capacidade de entender a oportunidade que temos perante nós enquanto país e enquanto civilização. No caso do ensino superior em particular e das universidades, eu diria que é uma oportunidade ainda mais de curto prazo, porque estamos a falar de formação para pessoas que já têm alguma qualificação e em que terem acesso e capacidade de desenvolverem competências para tirarem partido destas tecnologias e destas ferramentas está mais facilitado. E vai haver aqui alterações substanciais, logo a começar nas competências que vão ser alteradas das profissões. Isso implica que o sistema de ensino reaja, implica que o ensino superior reaja.
A sessão Navegando pelo Presente e Futuro da Inteligência Artificial encerrou a edição deste ano do programa Mentorias O Minho, como explica Guilherme Pereira, pró-reitor para a Avaliação Institucional e Projetos Especiais.
Juntamos este ano 40 mentorandos, alunos de licenciatura, mestrado e doutoramento da Universidade, e 40 mentores, alumni com percursos profissionais de relevo, que interagiram durante toda a edição deste ano, com as sessões de mentoria em contexto de trabalho do próprio mentor. E desta feita, a ideia foi avançarmos com um tema mais que atual, não é? Aliás, mais do que atual, é um tema de futuro. Aliás, a própria designação do tema da conferência é o presente e o futuro da inteligência artificial. Portanto, eu diria que é mais um tema do futuro.
O evento foi promovido pelo Gabinete de Projetos Especiais da UMINHO.
UMINHO em antena.
Ao longo de 4 dias, a Universidade do Minho abriu portas para receber 160 estudantes do ensino secundário da região do Minho e Douro Litoral. O programa Vem, Vamos Experimentar ao Minho, chega para dar uma nova roupagem à iniciativa dos melhores alunos, abrindo assim o leque a mais escolas parceiras. A Ruma auscultou alguns dos participantes oriundos de Braga, Famalicão e Póvoa de Lanhoso para perceber que balanço fazem da iniciativa e que perspectivas têm para o seu futuro.
É muito bom para esclarecer dúvidas. Eu esclareci imensas dúvidas que tive. Nós fizemos uma simulação de julgamento, deu assim para ver por alto como é que funciona, o juiz, advogados, as testemunhas, como é que tudo funciona dentro de um julgamento.
A parte do equipamento que nós temos na escola é muito simples comparado ao que temos aqui. E mesmo o próprio laboratório de física que nós tivemos e de biologia também, pudemos observar células cancerígenas ao microscópio, por exemplo, algo que eu nunca tinha feito antes.
Estamos no nosso último ano, acho que é uma ótima oportunidade para percebermos aquilo que queremos seguir e principalmente escolher a universidade. A Universidade de Minho, neste momento, fez uma ótima iniciativa em termos de contacto.
Gerámos eletricidade a partir de bactérias e foi muito interessante porque basicamente pegámos em terra e gerámos uma corrente elétrica. É uma área que me interessa muito, mexe também com circuitos e eu gostei muito dessa atividade.
Os 160 participantes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e conhecer as diferentes escolas e laboratórios do Minho nos polos de Braga e Guimarães.
O Minho em antena.
A subida do preço do azeite tem feito aumentar o número de portugueses a comprar este produto na internet. A ASAI alerta para a circulação de azeite adulterado com óleo e corante alimentar a preços mais acessíveis. Um estudo da Escola de Ciências, publicado na revista Science of Food, do grupo Nature, desenvolveu um método mais eficaz, rápido e não invasivo de detectar aquela adulteração. O estudo avaliou 36 azeites, 21 extra virgem, 8 virgem e 7 refinados de vários países, a partir de uma técnica de ressonância magnética nuclear no domínio temporal com algoritmos de machine learning, permitindo em minutos identificar e classificar óleos comestíveis, como explica aqui o investigador Vasco Santos.
Isto continua a ser ressonância magnética, só que nós usamos um campo magnético muito mais pequeno e esses magnetos custam cerca de 500 euros cada um. E por outro lado, nós não precisamos fazer qualquer tipo de diluição e conseguimos à mesma extrair o necessário para as comparar entre elas. Foi para demonstrar que o equipamento realmente serve para outras coisas, detectar a adulteração de azeites ou mesmo classificá-los quanto ao seu grau, que são extra virgens. No artigo damos um bocadinho asas para que outros tipos de investigações, azeites, óleos, vegetais no geral, possam ser efetuadas.
Este estudo foi realizado no âmbito da dissertação de mestrado em Biofísica e Bionanossistemas na UMINHO, em parceria com o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia.
UMINHO em antena.
Para evitar a escalada do conflito entre Israel e o Hamas no Ocidente, é premente que a opinião pública não esteja fraturada ou com dois pesos e duas medidas. A opinião é da professora de Relações Internacionais, Sandra Dias Fernandes. A docente não coloca de parte uma tentativa do governo israelita de anexação de Gaza.
A questão dos reféns já é um dano colateral para Israel. O que está em jogo para Israel, e na ótica do atual governo israelita, não é, de Netanyahu, é algo extremamente forte, é existencial, não é? E, aliás, a visita do presidente Biden mostrou claramente essa tentativa de temperar um pouco, não é, este radicalismo da visão do governo israelita, para que, precisamente, nós cheguemos àquilo que a Vanessa acaba de sublinhar, que é, de facto, a consequência lógica de um ataque à faixa de Gaza. que é na prática uma anexação da Gaza, de Gaza, uma ocupação de Gaza e o fim, não é, de Gaza como um território da Palestina.
Para a especialista, neste momento é impossível ignorar a causa palestiniana, que passa pelo respeito dos direitos humanos dos civis e a procura de uma solução política que reconheça um Estado palestiniano.
Nós o que vemos é que há, de facto, interesse, mesmo por parte dos Estados que apoiam a causa palestiniana e apoiam, por outro lado, os movimentos terroristas, como é o caso do Hamas, e que estamos aqui a ver posicionamentos sobre de que forma que essa escalada é ou não contida pelos apoiantes do Hamas, tendo que os apoiantes do Hamas é o Hezbollah, no sul do Líbano, no Irão, e como é que os países que aproximaram uma normalização da relação com Israel no passado recente, como é o caso da Arábia Saudita, estão a posicionar face aos interesses que eles têm numa não escalada, mas ao mesmo tempo na necessidade de ouvir a rua árabe, que já não aceita mais o desrespeito completo da causa palestiniana.
Análise da professora de Relações Internacionais da UMINHO, Sandra Dias Fernandes, sobre o conflito entre Israel e o Hamas.
UMINHO em antena.
A Universidade do Minho está a elaborar um software de apoio à decisão em caso de incêndios florestais. O projeto O3F, um framework de otimização para reduzir os incêndios florestais, tem como investigador principal o professor associado do Departamento de Produção e Sistemas da Escola de Engenharia da UMINHO, Filipe Alvelos. O investigador do Centro Algoritmi foi convidado da última semana do UMINHO IID. O trabalho financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia pretende dar contributos, quer em termos de pré-posicionamento de meios, quer de planeamento florestal. Uma conversa que já pode ouvir em podcast em rumo.pt. E é com esta sugestão que fecho o Minho em Antena desta semana. Como sempre, temos encontro marcado na próxima terça-feira. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.